já feitas e muita pergunta e ficar muita coisa que aconteceu com vocês. Mas antes, se alguém tiver alguma pergunta da primeira parte, pode fazer.
Eu queria fazer uma pergunta no finalzinho, daí eu nem fiz. Porque a gente fala do ensinamento dos mestres. E aí a gente vê que tem... O senhor falou que o senhor é de um grupo do Sol Coense, tem um grupo do Ori. Esses vêm ajudar tanto como espírito, tanto quanto encarnados. Aqui. E qual que é a diferença entre esses seres, desses planetas, que vêm aqui por amor, não os exilados, mas por amor, e um ser humano já encarnado aqui, eles têm...
Nenhuma diferença.
Eu falo, é
na, diferença na mente, na consciência, não tem nenhuma diferença. Tem a ver no espírito.
Como é que é? Qual que é a diferença?
A diferença é que é vamos dizer assim, como eu falei, o resultado do humano. Se você está ligado ao humano por forma, é porque você ainda tem essas características como espírito. O missionário está ligado ao humano por missão, não por forma. Então ele não tem essas características. Agora, você, enquanto humanizado, jamais vai saber quem é um e quem é outro.
Tudo bem. Então eles têm assim maior habilidade de conhecer essa verdade que é nada
não,
saber.
Não, ele tem povos. Ele tem missões. Maior habilidade nenhuma.
Qual que é a missão deles?
A missão dele é amar a Deus sobre todas as coisas e eu posso como a tiver.
Por que chama isso de missão?
Porque ele faz isso para ajudar o outro a também alcançar isso.
Então ele tem mais facilidade de expressar esse desafio?
Não necessariamente.
Então, em que consiste a missão se é igual a um ser humano encarnado?
Porque não existe um ser humano que não tenha um espírito ligado. Então o Pixi já vê um espírito ligado para o humano agir. É essa ação que faz. Não é? Aí não tem nada a ver com o mundo interno.
Nós outros também.
Então... O que ganha a Terra de receber seres de planetas mais parecidos?
Eu vou dar um exemplo para você. Porque você está falando de gente muito avançada. Nós falamos que você pode ter que trabalhar sem o saber. Você já ouviu falar de um mocho na cidade do São Paulo que pegava a mulher, levava para o meio do mato, estupava e matava? Você ouviu falar de um mocho que entrou no cinema no São Paulo, pulsou uma metralhadora, matou um monte de gente? São
missionários.
Sabe por quê? Porque você pergunta para ele assim, por que você fez isso? Ele não sei. Uma vozinha me dizia para fazer, eu fiz. Este não asilo de um saber.
Então tem.
Estes são missionários. É porque você junta missionários ao sentido de ajudar o outro a te. Não.
Claro, entendi.
Missão é outra coisa, é fazer o que precisa ser feito. A maioria daqueles que vocês crucificam são missionários.
Então o missionário vive nesse mundo de uma forma meio desligada.
O missionário vive como qualquer ser humano vive. Aquela mochinha que salvou o namorado e o primo do namorado para matar os pais, é um missionário.
É um missionário. Quando morrer, não vai com o
braço. Ela veio aqui. Não, ela não tem culpa.
Não tem culpa, porque é Deus que faz.
Não, porque ela sabe que é Deus que faz.
Ah, não só, tem que saber.
Ela não impide.
Reconhece.
Tem algum tipo de missionário que fez alguma coisa que o ser humano considera bom?
É mais difícil. É mais difícil.
Só deu exemplo.
Os grandes nomes dificilmente são espíritos missionários. São espíritos em povas, que a pova torna-se uma missão de ajudar, de transmitir, de passar para os outros, mas eles mesmos estão em pova. Olha, tem muita gente, vamos dizer assim, com cultura, como o Mocho falou, com facilidade de falar, com achechão sobre os outros, que na verdade está em prova de idolatria, né?
Então os grandes mestres estavam em prova?
Vamos te falar mestre, de não mestre. Mestre, chama esse Chico que eu lhe falei. Mestre é o enviado de Deus. Todos os outros são enviados por Deus. Então eles cumprem missões. Mas mestre são só esses cinco. Quisma, Buda, Cristo, e aí eu não vou falar do Maomé, mas do Anzo Gabriel, e não vou falar do Cadeco, mas do Espírito da Verdade. Por quê? O que tem esses cinco em comum? Qual a diferença desse Chico, por exemplo, pro mocho aí do Tibete? Como é o nome dele?
Galileu.
Isso. Qual a diferença?
Não foi eles que escreveram.
Eles não escreveram nada. É só isso.
Vou falar Cristo.
Porque quando você escreve, você está dando uma expressão humana do ensinamento do mestre. Esses cinco que alam entre apa alguma coisa. Todos os outros escreveram a partir disso. E quando você e quer, você já está usando de intenções humanas.
Mas a gente lê sobre os ensinamentos, o que ele está recebendo foi escrito por um humano.
Como assim? Não entendi.
Nós temos os cinco mestres. Que nós aqui hoje aqui recebemos são os escritos.
Por alguém que escreveu o que o mestre falou.
Um humano.
Sim. Mas veja, ali não tem eu acho que, eu sei que, ali diz assim, Cristo disse. É diferente. É diferente de você colocar o que Cristo disse do que você dizer o que você acha do que Cristo disse.
Quem garante?
Hã?
Quem garante?
Quem garante o quê?
O que ele está escrevendo ali não é a opinião dele. Vamos lá saber se foi dele.
Ninguém garante nada. Esse é o grande balaço dessa vida. Você não tem garantia de nada. Você não tem nem garantia de que tem vida depois da vida. A única coisa que vai lhe dizer, vai lhe garantir alguma coisa, o que é?
Fé.
A sua fé. A confiança é interna que você tem em alguma coisa.
Joaquim, já que você está falando dos missionários...
Não, a mocha de pouca fé é a filha, você não viu o que ela põe?
Só eu.
Os missionários, como você disse que muitos falam essas coisas...
Desculpa, eu não estou te ouvindo.
Falando sobre os missionários que o Jefferson estava falando, você disse que muitos missionários fazem coisas que, para nós humanos, é atrocidades, enfim. E dentro desse grupo, o senhor disse que tem missionários... A gente não pode se impressionar se talvez alguns façam algumas barbaridades dessas.
Não, não pode. Você só vai fazer o que tiver que ser feito. Se você fez, não é porque se impressionou, é porque já estava escrito para fazer.
Mas não é o caso, Joaquim, numa pessoa, por exemplo, que está acontecendo muito, da pessoa, a mulher principalmente, deixa, não quer mais o relacionamento, e o cara vai, pega e mata. A mulher, por causa disso.
Ele matou por causa disso? Isso. Matou por que quis?
Eu queria saber, dentro desse contexto, o espírito aí, ele trabalharia com o medo, com a agressividade, e no meio disso...
Moço, deixa eu só falar uma coisa para você. Você acredita no Espírito da Verdade?
Sim.
Não. Não, você não acredita. Porque no livro do Espírito está escrito bem claro. Ninguém morre antes da hora.
Então,
e Deus sabe a hora e o modo como cada um vai morrer. Você ainda quer assar no humano uma causa para a morte?
Mas aí como fica o livre-arbítrio?
Livre-arbítrio do quê? O livre-arbítrio no momento da morte é entre o bem e o mal. Ou você assa que não há morte, que não há passagem e que simplesmente aconteceu o que Deus assava, sabia que tinha que acontecer, ou você acha que o ser humano matou porque ele não peta? Bem ou mal, escolha.
Não é questão de prestar ou não.
Eu queria saber, dentro desse espírito que cometeu esse ato, independente do
não
que
importa, fora, ele podia, não importa o que tem dentro dele, se estava escrito que a morte aconteceria naquele momento, não importa o que tem dentro dele, a morte teria que acontecer. Cristo diz assim, Deus julga a intenção de cada um. Deus julga o mundo interno.
Isso que eu estou querendo.
Mas o mundo interno de cada um.
Então,
não o ato.
Não é o ato, não. Eu só queria saber o mundo interno mesmo. Ah. No caso, seria, vamos colocar, o egoísmo da pessoa.
Tá certo.
Que levou muitas vezes ao medo de perder a posse.
Tá certo.
Muitas vezes levou à agressividade por causa disso.
Tá certo.
E entrou a maldade nisso.
Tá certo.
Onde foi que essa maldade no espírito apareceu?
Agora, nada disso que o senhor falou leva necessariamente ao assassinato. Tudo isso, se você ao fazer cocô tiver tudo isso, a sua pena é a mesma de você ter matado. Porque o mundo interno que vale, não o que o mundo interno se transforma em atos. Então, veja, esquece assassinato e se preocupa com o egoísmo, se preocupa com o fim da posse, se preocupa com qualquer coisa. Assassinato ou fazer cocô tendo isso, é o mesmo julgamento.
Considerando, então, que esse espírito está num determinado grau de evolução, vou colocar, ele resulta nesse ato obrigatoriamente?
Não necessariamente. Quem decidiu que esse ato iria acontecer?
Deus. Mas se ele...
Mas por que Deus decidiu que este ato específico deveria ter acontecido? Eu já falei aqui hoje. O Espírito pede um zênero de provas e Deus cria uma estolinha. Então a morte faz parte dessa estolinha que Deus criou para que ele vivesse determinado zênero de provas.
E dentro dessas provas ele pode se resignar com elas ou não aceitá-las.
Não, não é resignar, ele pode amá-las ou não. Resignar é dizer, que dó, eu não queria isso, mas tenho que passar, então vamos lá. Não, é dizer, louvado seja Deus. É diferente.
A palavra resignar está no livro dos Espíritos, lá que, de acordo com que você se aceita.
O livro do Espírito diz que você... de ter que sofrer vicissitudes. Aí você acha que tem que sofrer. Não, não, sofrer é passar pouco.
Sim, sim, sim. Não, é como você sofrer aquilo, né?
É igual uma história que o outro conta de Naim. Ele estava sendo... os bandidos pegaram ele e ele já era um ser iluminado. E os bandidos estavam lá, espartejando ele, coitando ele. E ele falava, Deus, eu sei que é você. Eu sei que você veio disfarçado de bandido. Eu sei que você também... toda essa gama de trazer medo, mas eu não consigo reconhecer você aqui, é você! E ele arrancando a língua dele, ele, eu sei que é você, Deus, eu tô feliz que você tá aqui. Então é enxergar Deus até nesse momento.
É ver Deus em tudo, tudo em Deus. Tudo, Deus é tudo e tudo é Deus. É, uma vez quando eu falei que tudo é Deus, então você pode viver com tudo, a minha filha disse, então eu posso viver com meus cachorros. Eu disse, não. Porque aí você está vivendo com cachorro como se fosse Deus. Você tem que viver com Deus como se fosse cachorro. O problema é que coloca na frente. Compreendeu? Então você tem que viver com Deus na frente de tudo.
Mas no caso, assim, o cara está sendo uma violência, estou sendo assaltado.
Louvado seja Deus.
Louvado seja Deus, mas eu posso me defender.
Hã?
Eu posso me defender.
Se te defender, pode. Se não te defender, não pode.
Mas eu posso também matar o meu agressor.
Se matar, pode. Se não matar, não pode.
Bacana.
Então, nós estamos usando de técnicas aqui, tanto da epistemologia quanto da doutrinação. Vocês vão entender já já. Porque uma das técnicas da espiritologia é você aprender a viver a realidade ao invés de ficar planejando o que vai fazer.
Ah, beleza, beleza.
Porque quando você vive a realidade e não o planejamento do que você quer, O que, que você está se libertando?
Do sofrimento.
Não.
Expectação.
Da posse. Você está se libertando. É o que a Fia acabou de falar. Eu queria dormir até mais tarde. Eu quero me libertar do remédio. Não consigo dormir até mais tarde? Então tá certo, caçou, nasceu para latir, qualquer coisa. Ela usou, viveu a realidade e não aquilo que ela queria que acontecesse.
Joaquim, eu não sei se o senhor levanta, conseguiu perceber que os atos não, eles não têm poder sobre a. Eu acho que ele não conseguiu, não sei se você... Eu estou vendo dessa maneira.
É, a vida é uma.
Eu percebi mesmo.
Entendeu?
A assim, vida é uma historinha que acontece, que se passa debaixo dos seus olhos. E que você não é protagonista, mas você está assistindo. Então você vai reagir se a reação acontecer. E por isso a Fia falou da ciência comprovando. Se houver uma reação cerebral que faça você reagir, você vai reagir. Se não houver uma reação cerebral que faça você reagir, você não vai reagir.
Dependendo da programação.
Dependendo da programação. Isso para nós que é espiritualista. Agora, a paciência é dependendo de como a química do corpo funcionar.
Deixa eu fazer uma pergunta, então, aproveitando esse gancho. E a influência espiritual daí, nesse caso? Onde ela ocorre?
A influência espiritual ocorre para você fazer o que tem que ser feito. Você só esquece uma coisa. Deus é, vamos dizer assim, a causa primária... todas as coisas. Então veja, nenhum espírito pode lhe influenciar a não agir como a causa primária quer que você asa. Por quê? Porque Deus é a causa primária dele também. E me desculpa, isso está muito claro no livro do Espírito. A obsessão só vai acontecer se Deus fizer como pode. Então não pode haver uma influência que faça você agir diferente do que a causa primária quer. Vamos dizer assim, Deus quer que você faça. Aí como existe no universo uma coisa chamada interdependência, ou seja, tudo é uma coisa só, ele faz um espírito vir aqui, achar que ele está induzindo a fazer, porque aí já tem a palma desse espírito, tem a sua, tem de quem está recebendo, tudo junto. Sabe, nós temos um filho daqui da Piracicaba, o pequenininho que disse para eu achei quando nós conversamos sobre essa questão da independência. Esse Joaquim agora você me matou. Como é que pode haver alguém, esse tal de Deus, que coordene tudo isso e faça o espírito fazer com você, para você fazer com outro, para o outro, fazer tudo seguindo o caminho pré-determinado. Aí eu disse para ele, você está pressionado aqui. Imagina, encarnado chamchei bião. 7 já, né? Tem 10 esperando vaga aqui para cada um. Então lá em cima tem 70. Fora o resto do universo inteiro. Eles prefiram nem pensar. Mas é assim. E aí, Deus, no sentido de ser o que você pedir. Tá certo? Não é Deus no sentido de ser isso, aquilo ou aquilo outro. Se você acha que é isso, ele acha que é aquilo, ela acha que é aquilo. É este aquilo que você acha que é, faz isso.
Desculpa, deixa eu fazer uma pergunta. Às vezes você tem pessoas que têm intuições, que têm dons.
Quem tem intuição? Quem tem intuição?
É alguma coisa que sopra no teu ouvido, aquela vontade vívida de fazer alguma coisa. Uma intuição.
Tá certo, mas quem tem intuição? Você?
Às vezes sim.
Não.
Amém.
Tudo que é consciente lhe é transmitido pela mente. Então quem está quente aí do chão é mento. E quem disse que a mento pichinja que alguém fale para que ela seja intuída? Ela cria a ideia de alguém ter falado, e a ideia de que alguém falou aquilo, a ideia de que aquilo é uma intuição, e você cai na historinha todinha.
Historinha.
Isso também é pré-programado.
Isso também é pré-programado, para ver se você vai ficar com esse saber ou não. É a mesma coisa sonho. O que, que você chorou? Ah, lembrei o que eu chorei. Você não lembrou, a mente criou alguma ideia de que você chorou aquilo.
E viagem astral? Eu faço de vez em quando.
Mesma coisa. Veja, vamos separar as coisas. Vamos separar as coisas. Viagem astral, todo espírito faz.
Toda noite.
Toda noite. Agora, não tem nada a ver com o que você lembra que fez. Porque quando você lembra que fez, foi a mente que criou. Porque tudo que lhe é consciente é criado pela mente.
Perfeito.
Então o que você fez, você fez. Agora, se a mente lhe diz que você fez isso e dá a 500 pessoas a mesma ideia, se você acreditar, você está na beira do abismo. Não sei. Pode ser, pode não ser.
É um mato sem cachorro.
Sim, mas veja, é aí que você tem que chegar. Olai e viziai. Não dá para você acreditar em nada que a sua mente conta. Porque tudo que ela quer é que você acredite. E quando você acredita, vira um saber. E aí você está à beira do abismo.
Então, acreditar na espiritualidade também é uma beira do abismo.
Perfeito. Perfeito. Acreditar no espírito é agitar à beira do abismo. Tanto que a minha filha diz assim, aquilo que nós chamava de espírito. É, porque se você acreditar no espírito, você está à beira do abismo. Por quê? Porque o espírito não é nada que você saiba que ele é. E isso está no livro do espírito. No livro do espírito é dito bem claro. A pergunta é, o espírito é alguma coisa? E a hipótese do espírito da verdade diz, é, mas não é nada que, não é nada que você possa compreender. Para vocês o espírito é nada. Mas você sabe como nada pensa, como nada anda, como nada faz, o que o nada pensa. Lá está escrito que o espírito não é nada, mas vocês conhecem o espírito.
Mas é que nem um sonho. O sonho, você vive um sonho, é completamente desconexo, são coisas. Por quê? Porque você não consegue interpretar o que você diz.
Não é você que interpreta, é a mente.
A mente não consegue.
E aí ela cria o quê?
Cria imagens.
Código.
Código.
A minha filha, por exemplo, se ela sonhar com criança, é porque foi fazer um trabalho do eu novo. Trabalho para o eu novo. Isso é código. O que a mente possui para zelar uma imagem do que ela não tem condição de zelar para você. Então, não acredite.
É interessante quando a gente consegue decifrar um ou mais códigos, né? No caso, eu só consigo decifrar dois até hoje, que é o da criança e de uma pessoa velha. No caso da criança, quantas vezes eu sonhava, agora para um pouco, da criança em cima do molho. Sabia se pulava, se não pulava, ficava em cima do molho. Né? Então, tem tudo a ver com a minha situação espiritual. Né? Então, quando você consegue decifrar algum código, é muito interessante, você começa a entender. Você
está
reagindo espiritualmente.
Você fica consciente no sonho, é complexo, porque você está consciente, mas tudo em volta é deformado, entendeu?
É, porque vem a sua mente em forma de código, que é o meu código para a evolução espiritual é criança, que a criança tem que crescer, né? Então é eu querendo crescer espiritualmente. Já quando eu sonho com o velho, normalmente o velho é minha mãe, é o meu eu antigo, né? Tudo que eu fui, estou querendo deixar de ser quando eu me vejo quando criança renascendo. Né? Então, aí nesse caso, foi o Joaquim que me ajudou, descobri sozinha, tá, gente?
Eu só quero colocar uma coisa, veja quantos assuntos nós atatou aqui hoje e chegou sempre à conclusão. Não pode saber nada a partir daqui. Se souber, está na beira do abismo.
Joaquim, aproveitando essa sistema de sonho, meu pai ainda tendo muito pesadelo direto. Ele não sabe porquê, mas só sonho bom. Eu também já tive. Eu queria saber, para o espírito, tem, quando ele sonha sonhos bons, assim que ele acorda...
Quem sonhou?
Por exemplo, a Márcia, quando sonha com criança, ela decodifica como ela fez trabalho no astral. E quando alguém tem pesadelo e tal, estava fazendo...
Aí é muito particular, teria que vir um mentor de Oxês para fazer fofoca com ele, explicar, porque o espírito não pode saber tudo. No livro do espírito também é dito bem claramente, o espírito só sabe aquilo que lhe interessa saber, que é necessário ele saber. O que é preciso ele saber para cumprir determinada missão, ele sabe. Então eu não saberia lhe dizer. Só posso lhe garantir é isso. A mente está sonhando, a mente está criando ideia que o sonho é um pesadelo e você não deve saber nada. Se souber, está um passo do abismo.
Joga fora. O senhor falou que a intuição é a mente. Então, como explicar, no caso, ou seja, no centro espírita inteiro, de Umbanda, onde tem alguém ali procurando conselho de um guia espiritual, está recebendo do guia espiritual a intuição?
Não, quando está numa conversa no centro espiritual, está falando. Aí não é intuição, aí está recebendo uma palavra.
Ah.
O falar é ato. E se você deixar a sua mente acreditar naquilo, você vai adquirir um saber. A maioria que vai ao centro espírita procurando satisfação material recebe um conselho. E quando acredita, está na beira do abismo.
A intuição, então, que ele
Se você fizer um levantamento dos conselhos espiritual para você conseguir o que você quer, você vai contar que 90% não conseguiu.
Poxa, tá bom. Não conseguiu a ajuda que buscou porque não fez por onde.
Não é não fez por onde, é porque nunca iria receber. Aquele é fruto de um desejo, é fruto de uma paixão. E pior, paixão fundamentada no ganhar humano. Ah, eu vou pedir ajuda para eu passar na prova. Um concurso. Né? Isso acontece? Será que isso acontece? Não, né? Ninguém vai a centro de Umbanda pedir ajuda para os oriçais para passar no concurso. Ele só não entendeu uma coisa, que se ele passar, alguém deixou de passar.
Tá.
Não é egoísmo você querer passar no lugar de outro?
É. Mas você, então, os espíritos não se ocupam da mente para passar uma mensagem.
O espírito é uma mente. O espírito que está aqui é uma mente. Eu não sou o pai Joaquim. Mas Joaquim é uma entidade, é uma mente. Quem está falando aqui é a mente. Senão, não poderia estar falando com vocês. Vocês não estariam me ouvindo. Não estariam me ouvindo.
O senhor falou que a mente só cria prova para a gente.
Só cria prova, então é uma prova.
Até o senhor dar uma consulta, falar coisa boa para eu ir bem na vida, é uma prova.
Sim. Outro dia me perguntaram, nas perguntas lá, como receber o de um. A mensagem de um espírito que faz previsão de futuro. Eu disse, é uma prova para ver se você vai acreditar ou não, se você vai continuar amando a entidade, se der certo ou não. É uma prova.
Então dizer que intuição é coisa da mente não quer dizer também que ali não tem espírito ou o espírito não está se comunicando.
Poxa, deixa eu falar uma coisa para você. Nada que vem pela mente sequer existe. Tudo é ideia de. A mente é a ideia. Ideia de que há um espírito falando, ideia de que um espírito falou determinada coisa. Como é que uma coisa que nem existe pode existir depois? Na verdade, junto com a ideia, vem algo chamado força de Maia. É o poder de dar a ideia de ser real a uma coisa, que é apenas uma ideia.
Mas vamos dizer, por exemplo, quando eu incorporo meu Exu lá.
Deixa eu lhe falar uma coisa. Você sabe o que é incorporar?
É entrar em comunhão com
entrar
outra energia.
Entrar em comunhão? Como é que você entra em comunhão?
Ah.
Venda, você só está, vamos dizer assim, desculpa o termo, mas eu gosto de usar termo bem didático mesmo, para ver se você se soca ou acorda.
Claro.
Você só está vomitando o que lhe disseram que é. Mas não sabe de nada. Não estou falando de você. Isso acontece com toda a mente humana. Ela simplesmente bota para fora um monte de coisas que ela leu em algum lugar, que alguém disse que ela, mas ela não sabe de nada. E aí ela toma aquilo que alguém disse que é como verdade e sai atacando os outros para defender aquilo.
Tá certo.
Compreendeu? Então, veja, você me fala, quando eu incorporo, será que você incorpora? O que você vai incorporar?
O que você sente já?
Hã?
Não, mãe. Vamos dizer, na hora que alguém incorpora, igual o Firmino está incorporado agora.
Quem diz que ele está?
Nossa,
você ainda não entendeu que se ele responder qualquer coisa, sua mente vai criar um chaveiro e você vai sofrer por causa disso. Ao invés de você ficar especulando, aceitando a especulação da sua mente para saber o que acontece com você, diga, não sei.
Mas, por exemplo, todos nós temos os mentores, né?
Hã?
Todos temos os mentores. Como é que eu me comunico com ele?
Você?
Ou eles comunicam
você,
comigo?
Você, o Alê não sei o quê? Isso. Você não se comunica com mentor nenhum.
E ele não se comunica comigo?
Não, você, o espírito, se comunica com ele.
É o meu espírito?
Não, seu espírito não. Você é um espírito.
Você é. Legal.
Você é o espírito. Não há um humano que tenha um espírito.
É o espírito que tem um humano.
O espírito vive a ideia de que está humano.
Legal.
Então ele nem tem, vive a ideia de ter. Você conscientemente mente, não se comunica com o espírito algum.
Legal.
Moço, vamos dizer assim. Pensa numa pessoa. Pessoa? Viu a pessoa na sua mente? Viu o jeito dela, os traços dela, ela fazendo alguma coisa? É assim que o Alê não sei o que existe na mente do espírito. Este Alê que você vê baixo, que você vê não sei o que, é só uma ideia que está na mente do espírito.
Eu estou me sentindo no Matrix agora.
Tomara que você se sinta, porque se você não se sentir, você vai continuar sofrendo. Porque você ainda vai depender do mundo para ser feliz.
É a desidentificação.
E para que ele
levou? Com o humano.
Existe o espírito, existe o corpo.
Hã?
Existe o espírito, existe o corpo que está.
Não, existe o espírito, existe a ideia de existir um corpo dentro da mente do espírito.
Tá. E quando o corpo movimenta o braço.
Que corpo que movimenta o braço? Como é que algo que só existe como ideia pode ser um zelador de alguma ação?
Eu não me expliquei bem. É o seguinte. Para que o corpo levante o braço,
não.
O espírito tem que ter vontade de fazer isso.
Não.
Então como que isso ocorre?
Não existe baixo que ia levantar?
Isso é ideia.
Que ideia.
Moço, me diga uma coisa. Qual é o tempo que existe?
Não, não existe tempo.
Existe. Agora. Qual o tempo que existe?
O momento só agora.
O presente.
É.
Quanto tempo dura um presente? Quando eu estou falando...
É, já foi.
Zen, o peso abaixou o tempo tudo.
Sim, sim.
Dentro do Zen ainda tem diversos presentes.
Sim, sim.
Quanto presentes aconteceu daqui até aqui? Então não há um baixo que levanta. Há o desenho de um baço aqui, 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 que como o seu olho não consegue perceber Ah, e taticamente cada desenho, ele só vê esse movimento. Você quer que eu lhe explique cientificamente? Filmo são um monte de desenhos que passa tão rápido que você não vê, e tático, que é a ideia de movimento. Então não há movimento.
Não, eu não estou preocupado com esse movimento. Eu estou preocupado é com a vontade
do
espírito tem
nenhuma.
Tanto de se manifestar, de fazer
nenhuma de ideia. A ideia de ser humano é colocada na cabeça do espírito por Deus, que é a pobre.
Sim. E ele não tem vontade?
O espírito?
É.
Não. Com relação ao que o humano vai fazer? Não. Porque o espírito escolhe para si o gênero de pobre. E nisso se consiste o seu livre-arbítrio. Pergunta 2, Chico 8. Na pergunta 8, Chico 0, da fatalidade. Ao escolher para si determinado gênero de prova, cria uma espécie de destino.
Sim,
mas Emmanuel... Então o espírito manifestou sua vontade, pedindo o gênero de prova. Por causa do gênero de prova, o destino aconteceu.
E dependendo de como ele age, ele pode antecipar...
Não tem ação nenhuma que dependa mais. No próprio livro do espírito também se fala. Quando encarnado, o espírito não pode mudar nada.
Não, tudo
porque
bem.
Outra é a sua vontade.
Mas a maneira como ele vive a prova ou a expiação, ele pode antecipar, por exemplo...
Não, não pode antecipar nada. Porque na pergunta 132 sobre os objetivos da encarnação, está lá escrito assim. Ah, tem outro fim à encarnação. O espírito assume um corpo de acordo com o mundo em que vai viver para ali, sob as ordens de Deus, trabalhar para a obra geral. Ou seja, se você mudasse qualquer atitude sua, você acabaria não fazendo o que o outro pedia. Pois é, e não, alguns mudam. Mas veja, não há mudança. Porque se tudo está previsto, a mudança já está prevista. Então não mudou nada, só aconteceu o que estava previsto.
Mas Joaquim, não seria o caso que nem ele falou da física quântica? Existem infinitas possibilidades. Você pode optar por uma coisa ou por outra. Lógico que aquilo que você optar é uma opção, é uma possibilidade que vai se concretizar. Logicamente que dentro
do... Mas nada do que você optar nesta vida vai influenciar nesta vida.
Durante a vida, nada?
Porque foi isso que está escrito lá. O espírito não pode mudar nada depois que encarna.
O espírito, não seria melhor falar que ele tem a ilusão de escolher o gênero de prova? Já que Deus faz tudo.
Não, ele não tem a ilusão de escolher. Ele escolhe o gênero de prova.
Até o suicida escolhe?
No livro do espírito é dito que só o suicida inconsciente não comete crime. Ou seja, aquele que não tem a intenção de se matar. A maioria que se suicida tem a intenção de se matar?
Não sei, ele quer fugir da dor.
Não, ele quer fugir do problema. Ele não quer morrer, ele quer não ter mais problema. É essa a intenção que vai ser julgada, não se matar.
Mas se essa intenção vai ser julgada...
Porque está escrito no livro do Espírito que Deus sabe o momento da morte de cada um e o gênero como cada um vai morrer. Então Deus já sabia que ele ia pegar uma arma naquele dia e ia se matar. Que culpa ele tem de fazer isso?
Mas Deus sabia ou Deus fez?
Deus sabia e fez, cara.
Ah, bom.
Mas sabia, é porque nós estamos julgando a intenção.
Mas, então, Pai, você não falou que num segundo se pode ter uma evolução espiritual instantânea?
Sim, mas essa evolução espiritual não afeta em nada a vida.
Não, mas está programado uma vida toda, com um monte de prova e expiação, e num determinado momento você se conscientiza que você é um espírito e quer, naquele momento, evoluir
instantaneamente. Isso não muda em nada os seus atos.
Não, tudo bem. Mas aí, quem é que provocou isso? Foi ele, espírito, ou o que foi?
foi ele e Pílito. Só que eu estou querendo lhe dizer, porque antes você disse, ah, se o Pílito optar, aí vai acontecer, não vai mudar nada na vida. Isso só vai valer para a existência eterna, não aqui. Não aqui. Você pode aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. Eu posso no combatimento. Se por conta desse outro objetivo da encarnação você tiver que matar uma pessoa, você vai matar. E não vai ser culpado. Por quê? Porque Deus julga a intenção. E você por dentro estava amando.
O objetivo é?
O objetivo do quê?
De tudo isso.
O objetivo de tudo isso é você superar a mente. A mente é o tentador. Ela é. Você já leu a Bíblia? A tentação de Cristo no deserto?
Sim.
Se você analisar cada uma daquelas tentações.
Igual de Buda, né?
Igual de Buda.
A cada uma daquelas tentações, você vai encontrar o caminho que a sua mente toma.
É o ego, né?
Porque é aquela passagem que, bíblica que o. Pede o pai matar o filho, etc.
Vixe.
Isso aí de amor a Deus, é mais ou menos isso que você está falando.
Sim. E Paulo usa isso para falar para você. Deus julga pela fé e não pelo cumprimento da lei. Porque de pela lei ele não poderia matar. Mas Deus diz para matar, ele vai matar. Ele tem fé, ele segue Deus.
Mas Deus pode falar com o humano, que tá aqui, é uma imagem da mente do meu filho?
A Bíblia toda é parábola, né? A Bíblia toda é parábola apenas para deixar ensinamento.
Ok, eu posso amar de alguma maneira ser consciente.
De que está amando? Não, porque se você tiver consciência de que está amando, quem está amando é a mente. E a mente não ama ninguém. A não ser que ela ganhe alguma coisa com isso. Tem que ser a evolução espiritual, que ela não tem, porque ela não é filho. Você viu o que eu fiz nesse debate todo?
Oi?
Você viu o que eu fiz nesse debate todo?
Eu vi.
O que que eu fiz?
Confundiu.
Não.
Mandou para jogar fora.
Não. O que que eu fiz?
Chegou o paradigma.
Não. O que que eu fiz? Eu contra-argumentei tudo que vocês falaram com o ensinamento do mestre. Inclusive, perguntei para vocês, você acredita no livro do Espírito? E eu citei ele o tempo inteiro, e você não vê desse jeito. Este é o Azuda fala. Fazer a pessoa libertar do seu saber através da doutrinação. O trabalho de ajuda que você pode fazer a você e ao outro, se ele tem, como eu respondi para o irmão, a diferença entre doutrinação da picara doutrinação ou a picara epilitologia, vai no sentido do engasamento que você tem com o ensinamento dos mestres. Você se diz cristão?
Vem embora!
Ou não, daqui a pouco. Você se diz cristão? Então você fichijaria? Não estou. Você fichijaria está engasado em colocar em prática o que o Cristo ensinou. Só que o seu saber, apesar de se dizer cristão, ele é totalmente contrário ao que Cristo ensinou. Então, para que a pessoa se liberte do seu saber, um dos caminhos é... O seu saber é contrário ao que o mestre ensinou. Isso faz a pessoa se libertar do seu saber, sem deixar de ter aquela verdade.
Ele encontrou a verdade meditando.
Meditando nesse sentido como você disse, observando o pensamento, mas, como eu disse, e daí? Observar como? Meditar é você pensar o pensamento. Ah, e no trabalho de doutrinação, você precisa meditar, você precisa pensar o pensamento. Como? À luz do ensinamento do mestre. Eu acho aquela pessoa feia. O que que Cristo tem a dizer sobre isso? Sobre eu assar aquela pessoa feia. O que que ele ensinou? Se seus olhos lhe fazem pecar? Está aí, poça. Você precisa se libertar dos seus olhos. Os seus olhos que veem feiura naquela pessoa.
Ou beleza.
Hã?
Ou beleza.
Ou beleza.
Não julgar.
Isso é doutrinação. Doutrinação não tem nada a ver com o que o pastor, o padre, o palestrante do centro espírita faz. Ensinar um ensinamento. Mas é preciso ajudar a pessoa a rever os seus saberes à luz do ensinamento dos médicos.
Antes de você morrer, morra.
Hã?
Antes de você morrer, morra.
Boa com dignidade, pelo menos, né? Já ensinou Emmanuel para o Chico Xavier, né? Tem que estar nos meus ouvidos.
Boa com educação.
No caso do Buda, ele foi o próprio mestre dele.
Hã?
No caso do Buda, ele foi o próprio mestre dele próprio.
Não foi ele, né? Foi Deus, né?
É que ele prega.
Até porque o Buda era um ser humano.
É como ele colocou, ele mesmo meditou por si mesmo. Vamos colocar assim, não teve um mestre necessariamente que acompanhou. Ele doutrinou ele necessariamente.
Perfeito.
Essa é a diferença.
Mas o que ele foi fazer? Ele foi analisar a partir do ensinamento do mestre que ele seguia, que era o Buda. O Buda não era budista, você sabia disso? Ele seguia o ensinamento de Buda.
E Cristo.
Hã?
E Cristo.
De que e seguia o ensinamento que já estava nele. Ponto. Só para você não ampliar de puxão. Cristo e seguia o ensinamento dos profetas. Da lei não se tira uma vírgula nem ponto. Está escrito na lei que ele seguia. Só que ele deu uma nova interpretação. Como ele deu uma nova interpretação? Analisando o ensinamento dos mestres pelos ensinamentos dos mestres. Porque vocês analisam o ensinamento dos mestres pelo... pela sua vontade que ele ganhar. Você sabe todos os ensinamentos para cobrar de todo mundo que faça o que você queira. Esse é o trabalho de doutrinação. Doutrinação é você passar pelo quivo de uma razão fundamentada no ensinamento dos mestres, o seu saber. E com isso você consegue se libertar do seu saber. E com isso você consegue se libertar da sua posse. O problema é que para vocês, a Bíblia é uma coisa chata. O livro do Epístolo, aquilo é muito grande, para que eu vou ler aquilo? Se tem um monte de gente que interpreta e me diz.
Na boa, a Bíblia deve ter milhões e milhões de deformações. Aquilo foi escrito.
Moxô, no mundo onde Deus é causa primária, o que pode ser deformado?
Nesse caso, não. Mas Gregório alterou várias coisas.
Gregório? Quem Gregório. Era Gregório?
Gregório?
Um ser humano?
É um ser humano.
Uma mente humana? Uma mente humana é o criado por quem? E Deus deturpa o que Deus escreveu?
Bom, ele queimou vários evangelhos.
Ah, ele queimou vários evangelhos. Ele não pesca.
Ele é um amador. Ele é um amador.
E ele ainda acha que está com Deus.
Eu não acho que estou com Deus.
Não, você disse, eu já estou com Deus, para que eu estou aqui?
Eu respiro Deus. Então, exatamente, para que eu estou fazendo aqui, cara?
Para ver se você fala de assar aqui igual o diabo.
Não dá
para você. Agora você me disse uma coisa interessante e eu vou aproveitar. Não dá para você conciliar o humano com o espiritual. Não dá. Como disse Cristo, não se serve dois senhores ao mesmo tempo. Sei lá que vocês já entenderam isso. E aí você é livre para escolher entre o humano e o não humano.
Mas é impossível reconhecer um humano.
É facilmente reconhecível o que não é humano. O que é humano em você?
Humano em mim?
Isso.
Tudo, meu ego.
Então vida. O que não é humano em você?
Eu nem conheço.
Nada. Então você tem que se livrar de tudo que você conhece. Olha como é simples.
Muito simples.
O problema é que vocês ainda acham que o humano se concilia com o espiritual. Enquanto está lá escrito na Bíblia, que você diz que é cristão, que é gota de Cristo, que acredita, está escrito: não te serve dois senhores ao mesmo tempo. Mas você quer arrumar um jeito de conciliar as duas coisas.
Peraí, Pai Joaquim é espiritual?
Não, Pai Joaquim é humano.
Humano?
Sim. Pai Joaquim é um ego.
É um ego?
Ah, sim.
Agora faz sentido.
Uma pessoa.
Pai Joaquim é um ego humano. Porque se não fosse ego humano, o ego de vocês não conseguiria me perceber.
Agora
eu, o espírito, que não tem nada a ver com Pai Joaquim, sou outra coisa.
É um ego que não tem mais um corpo humano.
É um ego que não tem um corpo humano e é um ego que, vamos bacana. Dizer assim, foi programado para transmitir algumas coisas.
Bacana. É um humano sem carne, como ele costuma dizer.
Um humano sem carne.
Não deixa de ser humano.
Ficou claro, Luiz? Você chove porque acredita no seu saber e nas suas posses. Mas uma... Então você precisa se libertar. E uma das formas de você se libertar é através do trabalho da doutrinação em você e no outro. Ou seja, é comparar o que você pensa ao que foi ensinado pelos mestres. E não arrumar um jeito de adaptar o que o mestre disse para que a sabedoria humana seja comprovada.
Faz aí.
É isso.
Mas será que o espírito, quando ele faz, tenta adaptar ao ensinamento, ele no fundo ele não sabe que ele está usando de um artifício para ganhar?
O espírito não adapta nada. O espírito só opta entre o bem e o mal. Quem faz a adaptação é a mente.
Não, mas então, mas no fundo ele não percebe que ele está se
auto-sabotando. Não, ele não percebe, ele está completamente iludido achando que ele é humano. Você não acha que você é você? Você não acha que você tem cabelo? Você não acha que você tem pé? Que você tem baixo? Você acha que tem. Você acha que é humano. Então você acredita no que a mente faz, no que a mente guia, no que a mente projeta. Então a mente faz a adaptação e você, por estar preso a ela, aceita a adaptação. Quando você começa a perceber que isso é sabotagem, você já tem uma grande oportunidade de dizer, não sei.
Seu espírito, agora vou fazer uma pergunta. Seu espírito acha que ele é humano, como é que fica na hora da cremação?
Na hora do quê?
Na hora da cremação do corpo.
Muita gente chorando de dor porque está se pegando fogo.
Falei? Mas olha, de enterrar também.
Na hora de enterrar, fica socando o caixão, dizendo o que eu estou fazendo aqui. Olha, vocês estão indo.
pode...
Isso é muito mais comum do que vocês pensam.
Mas aqui... Porque nós somos...
Aí seria um espírito.
É o espírito. Vocês ainda não entenderam uma coisa. É a mente que guia. Mas o espírito, quando aceita, vive o que a mente guia. Então é ele que está vivendo.
Porque hoje, essa semana, nós somos no inteiro. E eu e a Valéria ficamos olhando. E o defunto estava colado, com o super bom do olho, a boca. E depois.
Acho que o mundo já está esticado.
Botaram de trouxas, se inventaram. Aí, depois foi enterrado, mas derrubaram o caixão, viraram o caixão assim, um das caiu. Aí a Ana me falou, meu Deus, se o espírito der dentro do corpo aí.
Este a Fia falou no enterro do marido de uma parente dela, que quando esse chegou na Bela Educação, o defunto cumprimentou ele e convidou para ir lá jantar na casa dele.
Como é que é?
Este e a Fia foram no enterro do palente, do marido do palente da Fia, quando esse chegou no caixão, o defunto cumprimentou ele e perguntou, quando é que você vai lá em casa jantar?
Então, e aí?
Ele percebeu? Sim. Ele percebeu? Não. Foi dado a ele a percepção. Sim.
E aí ele vai ser enterrado junto com o corpo lá? Ficar
sim.
Lá sofrendo
de esquerda. Deixa eu dizer uma coisa para você. A maioria, depois que passa este período, volta para casa. Vai de... Volta para graças a Deus. Vai dormir do seu lado, vai conversar com você, porque assim como você queria a resposta dos outros, ele também queria, vai sentar, vai comer, vai pegar ônibus, pegar carro, vai pro trabalho. Não existe mágica na morte. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A pergunta dele aqui é interessante. Como se ele sai do corpo, ele não age como se estivesse num sonho? No livro do Espírito é dito que existe uma coisa entre o corpo e o espírito. O que é? O perispírito, é isso? O nome que está no livro do Espírito é perispírito. O que é o perispírito?
É a camassa, que junta o corpo físico.
O nosso corpo energético.
O corpo é perfeito neste corpo.
É, inclusive.
Ah, ó, olha para baixo. Você está vendo o corpo? Olha para baixo. Tá. O espírito, quando olha para baixo e vê o perispírito, vê a mesma coisa. Ele nem sabe que morreu.
Mas e quando queima? E quando queima? Aí não tem mais o perispírito.
Quem diz?
Deixa eu te contar.
Você acha que porque queimou a carne vai queimar o perispírito?
Deixa eu te contar uma prova.
Vai aparecer o perispírito todo salpicado.
Eu sou dentista. Esse dia ligou o médico em mim dizendo que ele tem dor no dente que ele não tem.
É,
sofrendo dor de perispírito.
Tem gente que coxa o pé que não existe mais.
É, tem uma, como eu sou facio, né? E no hinduísmo tem o hábito de queimar, né? Para tirar logo essa, o corpo vital, essas coisas todas. Né?
Mas não existe isso. Neste mundo nada se consegue por coisa deste mundo. Só Deus que dá.
Essa é uma ideia que foi formada por alguém que não tem nada a ver.
Quem é que quando você dorme...
Alguém que adaptou o ensinamento do mestre ao conhecimento humano.
Sim.
É só passar pelo quinto do ensinamento do mestre. Dos mestres. Porque nós estamos falando de ecumenismo.
Exato.
Não adianta passar só por um. Por quê? Porque tem muita coisa no ensinamento de alguns mestres que foram colocadas lá depois. Não ensinamento moral, ensinamento físico. Pojicham. No Bhagavad Gita tem Pojicham para fazer yoga. Sentado com as costas eretas de frente para o chão, que está no Bhagavad Gita. E quem fala que não existe, que o mundo humano é maia, não pode falar de uma Pojicham para fazer meditação. Então você tem que usar o ensinamento molar, não a parte física.
Mas a posição é mesmo para manter a estabilidade, não para...
Ah, estabilidade para quê? Para o epíteto? O epíteto vestígio de uma pose... O corpo? É. O corpo não tem estabilidade, é dado estabilidade ao corpo. O corpo não tem nada, o corpo não é inteligente, ele não pode ter nada. Ele não pode pensar nada, ele não pode fazer nada. O corpo é matéria. Aqui tem alguma inteligência?
Tem sim inteligência. Cada célula tem uma inteligência.
A célula não tem inteligência. Ela pode agir, mas dizer que ela tem inteligência é coisa diferente. Inteligência é você saber decidir. A célula não decide nada.
É, não decide. Mas ela tem uma informação lascada.
Ah, então ela tem alguma coisa que... Que essa coisa faz acontecer, não é ela.
Joaquim, o corpo da gente, existe uma coisa que doação de órgãos agora. Você poderia falar alguma coisa disso?
Posso. Dentro do mundo ilusório, você transfere um órgão ilusório de um corpo ilusório para outro corpo ilusório. Tudo isso dentro do mundo da ilusão, dentro do mundo das ideias.
Não vai ter nenhum. Não. Isso pode até... Não.
E dentro do mundo
gramático,
né?
E dentro do mundo
gramático. É como ele falou, porque o órgão de uma pessoa não carrega as informações daquele...
Poxa, se o seu órgão carregasse alguma informação sua, você seria o corpo.
Não, estou dizendo, não é uma informação minha como espírito.
Sua mas, como humano?
Não, como informação do que o espírito está vivendo nesse corpo.
Você está falando, tá falando que não é informação do espírito, mas é informação do espírito. Eu não estou entendendo.
Então, a física quântica diz o seguinte, que se considerar o caos sem informação, se você colocar, por exemplo, um DNA junto de um monte de fótons perdidos, vamos dizer, em caos, ele, o DNA, organiza esses fótons. Então tudo influencia tudo. Então se você está encarnado num corpo, transmite a informação para aquele corpo de acordo com o seu maneira de ser. Esse corpo, por exemplo, o coração, vamos brincar aqui, né? Seu coração é palmeirense, mas vai lá no corintiano. O que acontece? Essa informação que está adquirida, ela é transportada naquele órgão e influencia lá. Não que vai fazer com que o espírito se transforme em palmeirense, mas vai fazer uma influência nisso.
Vai fazer aquele espírito.
Poxa, o que você me falou?
Viver.
Eu disse o seguinte...
Que... Não, não precisa repetir. Eu quero saber o que você me falou.
Não entendi.
O que você me falou? Não precisa repetir as palavras. Eu quero saber o que você disse.
Quem está subindo um órgão para o outro...
Não precisa repetir. Eu quero saber o que ele disse.
O óbvio. Não é um exemplo.
Não é complexo, é simples. É que veja, vocês não param para fechar antes. Você acabou de me transferir um saber seu. Você está na beira do abismo, você vai sofrer. Sabe por quê? Porque eu vou lhe dizer o que eu já lhe disse. O corpo humano é a ideia de existir que está na mente de um espírito. Como é que agora o que está na mente do espírito vai passar para a mente de outro espírito?
Através do corpo. Da ideia do corpo.
Através de uma série de um corpo.
Compreenda, veja, quando você fez esse discurso, e eu descei, e a Bia achava que eu não sou de fazer isso, de descer falar até o final, eu corto logo, mas eu descei para você ver, você me falou um discurso maravilhoso, e quando falou, parecia um chave.
Não, mas sou eu, é a física quântica.
Mas você, ao repetir, você aceitou para você, senão você não repetia. Você acreditou. Você acreditou e transformou em verdade para você. Transformou em saber. Só um minuto, irmão. Só um minuto. Você transformou em saber para você. Aí quando você fez esse discurso, parecia que você estava destilando palavras sábias quando você estava apenas decalando o seu saber.
Mas não era esse o meu objetivo.
Eu sei que não era o seu objetivo, mas eu, e aí vem o trabalho que você precisa fazer, você precisa ouvir você e entender que não é a física quântica que diz, é você que acreditou, é você que transformou isso no saber e que isso vai lhe levar a sofrer daqui a pouco. Eu não estou brigando com você, eu estou justamente fazendo o trabalho para mostrar que trabalho você precisa fazer. Maravilha, cheio de curso é lindo. Humanamente falando, ele está cheio de alicerces. Só que como Cristo em China, ele está alicerçado na leia. Em algo móvel, mocho. O que cientificamente falando nunca foi alterado ao longo dos anos? Nada. A ciência já falou coisas completamente diferentes que fala hoje. E por isso vai falar amanhã. Então esse seu saber amanhã será uma mentira.
Sim.
E se você acreditar nisso, amanhã você vai sofrer.
Mas como o senhor mesmo falou, a física quântica veio para quê?
A física quântica veio apenas para lhe mostrar que a realidade que você chama de real não é real.
Sim, mas foi uma revelação.
Sim, só isso. Agora, a partir disso, você já querer transformar energia em corpo e não sei o quê, você fuziu do que o Kino ensinou.
É por isso que eu perguntei.
O Kina, eu cheio por isso, eu estou lhe ajudando e estou lhe respondendo. O Kina ensinou assim, o real nunca deixou de existir. E o irreal nunca existiu. Então tudo que é humano, tudo que é material, é irreal. Nunca existiu. Portanto, liberte-se do que você sabe, pelo que a física quântica ou pelo que o verdureiro da esquina ensinou. Veja, eu volto a dizer, é porque eu falo alto, assim, mesmo porque tem muita gente. Mas eu não estou brigando com você, eu estou fazendo a prática do que nós falamos o dia inteiro.
Diz lá no livro do Espírito também que nós temos uma consciência que dita para nós como é que são as coisas.
Não.
Não?
Não, o livro do Espírito não existe.
Então, onde está escrito? Está escrito na sua consciência, desculpa. Consciência, não está?
Não, o livro do Espírito não fala isso. O livro do Espírito diz que as coisas são diferentes de acordo com os órgãos que a recebem.
No livro do Espírito diz que onde está escrito as leis? Na nossa consciência.
Está certo, neste ponto está certo.
Nós, na medida que temos absorvendo conhecimento e sabedoria, e seja lá todo o saber que a gente recebe através da ciência e através do que não existe, nós estamos desenvolvendo essa consciência.
Mas não está se escalecendo.
Podemos não estar. Mas
porque o escalecimento seria você saber que tudo isso é irreal e que por isso não existe.
Sim, é um salto muito grande. Eu estou querendo a sequência do salto. Eu estou querendo fragmentar a questão para entender o momento meu dentro da minha consciência. Porque não vai entrar...
Perfeito o que você está falando. Perfeito. Só que você ainda não entendeu que, vamos dizer assim, é a sua mente dando, vamos dizer assim, abrindo mão de 10% para não perder
90%. Sim, sim.
Sim, mas a gente vive na Maia, né?
Hã?
Nós vivemos todos na Maia. Todos estão vivendo
na Maia. Todos vivem no Maia, concordo.
Então, a gente tem que fazer uma busca, né? A ignorância...
Aí é que você peca, vamos dizer assim, não no sentido de pecado, mas no sentido de não andar para frente. Você vive no Maia, concordo. Só que a partir daí você diz, então nós tem que, não tem que. Você pode continuar preso ao Maia ou não. Viver no Maia é uma coisa. Agora, viver preso ao Maia é outra coisa. Quando nós falávamos no início, as pessoas diziam assim, mas eu ainda sou humano. Esse é o problema. Você ainda, apesar de saber que não é humano, ainda sabe que é humano.
Então dissolver o ar, ele tem que erradicar a ignorância.
E a erradicar a ignorância. O que, que é a ignorância em você?
É falta de conhecimento.
Não, é todo conhecimento que você tem. Ele é ignorante, porque mostra a falta de conhecimento que você tem do universo.
Eu perdi. Aí também 7 mil vídeos. Né?
Não, é simples, eu já disse, é só você dizer, não sei, pode ser, pode não ser. É muito mais simples, é que vocês ainda querem mudar a coisa. E você não precisa desacreditar de nada disso. Você só não precisa é a saber que isso é verdade.
Não, eu simplesmente parto do princípio de que eu sou,
ainda não é
eu mesmo. Sou o que eu acho que eu sou. Né? E você, aquilo que eu vou achar que eu vou ser. Até que a minha consciência interprete perfeitamente a lei de como tudo foi construído, me conheço o suficiente para saber quem sou e aí me liberto de tudo. Mas
exatamente por você saber quem você não é quem você é.
Mas eu não posso passar a não ser.
No Evangelho do Tomé, no Evangelho do Tomé, Cristo diz assim, que se você vê alguém que sabe que não nasceu de uma mulher, ajoelhe-se na frente dele, que este é seu mestre.
Porque perdeu todo esse vínculo aí.
Não, porque simplesmente descobriu que ele não é quem ele acha que é.
É, perdeu essa ideia, vamos colocar assim.
Ele ainda tem a ideia, só sabe que não é.
Então,
ele não deixa de ser homo, ele não deixa de ser mulher, ele não deixa de ser brasileiro, americano, ele não deixa de ser pobre ou rico, não deixa de nada disso. Ele só sabe que tudo isso não é ele.
Então, mas para ele chegar nisso, é que tem uma transição. Se o cara desse
salto... este é o problema. Enquanto você achar que há uma transição a ser feita, ou seja, você aceitar essa ideia guiada pela mente, a mente vai arrastar essa transição por mais 7 mil, 14 mil, 21 mil anos.
Mas também
se... Este é o problema. Você não há período de transição. É sim ou não? Eu sou humano ou não sou?
Não,
não está tudo bem. Tanto não está bem que você, não, você sabe que não é humano, mas ainda acha que é o humano.
Não, não estou.
É só sim ou não. O que, que eu sou? Quem sou eu?
Não, eu não estou me apegando ao humano. Eu estou me apegando à consciência.
A física quântica é o quê? A consciência que você tem é o quê? É humana.
Então, mas é a interpretação.
Então você está se apegando a ser humano.
A verdade é humana. Porque você está num lado da moeda, você está na matéria ainda, você está... É assim ou não é assim? É assim ou deixa de ser assim? Você ainda tem os dois lados, ainda está na matéria, ainda está na carne, no ego, o espírito não quer saber de nada. O espírito ele fala, não sei, para se libertar, não sei, eu não sei, entendeu? É isso que ele quer chegar.
Não conta isso.
E agora, deixa eu só complementar. Então você tem dois lados. Sim ou não, você pode ser humano ou pode ser espiritual. Eu disse para ele, o que, que é ser humano? É tudo que você é hoje. O que, que é ser espiritual? Você não sabe. Então, mas você sabe que o que você é hoje é humano. Então é, não ser humano. Este é que é o problema. Não há este período de mudança que você fala, porque não há uma transformação de uma coisa a outra. Há simplesmente um, não sou aquilo.
E tem que haver uma utilidade na encarnação.
A única utilidade da encarnação é essa. Eu sou o espiritual, não sou nada do que está acontecendo na encarnação. Eu estou simplesmente encarnado. O que a consciência que eu tenho sobre mim hoje não é a consciência que eu tenho, é a minha encarnação.
Antes de encarnar, ou antes de qualquer coisa, o Espírito tinha essa ideia que ele era Espírito?
Sim, porque no livro do Espírito é dito o seguinte, entre as encarnações, o Espírito observa os Espíritos encarnados e com isso ele atende o que não tem que fazer. Só que sendo aqui, ele faz a mesma coisa. Ele acha que ele é humano.
Enquanto espírito, eu consigo entrar em contato com espíritos de evoluções diferentes?
Não é vedado.
Não, eu consigo...
Não é vedado. Deixa eu só explicar isso para você. Mas como está no livro do Empírico, o universo é formado por afinidades. Então, se você não tem afinidade com o espírito, você não vai conseguir contato com ele. Deixa eu só explicar, então, bom dia e exemplo. Se você gosta de tomar uma cervezinha, você, quando sair da carne, só vai ter afinidade com quem gosta de tomar uma cervezinha. Se você for para um lugar onde não se toma cervezinha, você não vai gostar e vai voltar. Então, não é vedado você entrar em contato. Mas você mesmo não procura, porque ainda está preso naquele querer.
Mas enquanto encarnado, eu tenho contato com diversas evoluções, é isso?
Não. Encanto, a mesma coisa, porque a vida do espírito encarnada ou não, não muda. O espírito continua vivendo o que ele sempre viveu. A encarnação, veja, para vocês, encarnação é a vida do espírito é assim. O espírito vive no mundo espiritual, para de viver aqui e vai viver na carne. Aí morre na carne, para de viver na carne e vai viver no mundo espiritual. Não. Se a encarnação, ou seja, o que acontece na carne, é tudo ilusão que existe na cabeça do espírito, ele está vivendo o mundo espiritual o tempo inteiro. Então não há essa quebra de continuidade.
Eu entendo, mas existe uma escala de evolução?
Não.
Também não existe.
Não existe. Nós estudamos as 1012 perguntas do livro do Espírito. Eu respondi todas elas. Nenhuma delas disse que o que estava escrito estava errado. Nem aquela que diz que o homem tem o livre-arbítrio. Até essa eu disse que está certo. O homem tem o livre-arbítrio. Um suposto livre-arbítrio, mas tem. O homem, não o Espírito. Mas só teve uma questão que eu não estudei. E me recusei, que é justamente a escala dos espíritos. Porque para vocês, escala é um melhor que o outro. Um sobre o outro. E isso não existe no mundo espiritual. Todos os espíritos são iguais. Então não pode ter um melhor nem um pior.
Não no sentido de ser melhor ou pior. Vamos dizer, ele desenvolveu nele mesmo.
Não, desenvolveu é melhor. Não, todos são iguais. Imagine assim, tem uma linha. Todos os espíritos estão nessa linha. No meio dessa linha tem um pontinho, um pouquinho acima. Os que estão mais no meio da linha estão mais próximos deste ponto. Mas ele é igual, só está mais próximo do ponto. Aquele ponto é Deus. Então existem espíritos mais próximos de Deus e espíritos mais afastados de Deus. Mas eles são todos iguais. Essa é a escala, se você quiser fazer uma escala. Só que para você não é assim, é o espírito sábio, o espírito puro, o espírito não sei o quê, o zombeteiro, o melhor é pior.
E a reencarnação existe para esse processo de aproximação.
A reencarnação existe para esse processo, para você optar por Deus em todas as coisas.
Você está lá na ponta esquerda, direita, se você está mais próximo do que o outro ou não, ele serve só para isso.
Perfeito.
É a transição do que o Paulo está falando.
Não, a transição que ele está falando é uma transição de abandono de coisas materiais. Não é isso que ele está falando. Essa transição é que eu estou dizendo. Que ele não está, além de tudo, ele não está abandonando nada. Ele está simplesmente tocando seis por meia dúzia, uma verdade pela outra. Se você acreditar no que eu digo, você não está abandonando nada.
Eu coloquei, Joaquim, como se fosse uma escala de consciência hierárquica.
Não existe isso. Isso não existe. É um melhor que o outro. E hierarquia é um mais alto e o outro mais baixo. Não existe isso.
Como é que ficaria o meu espírito com relação ao de Jesus?
De Jesus?
É.
Igual. O de Cristo? Igual. Jesus e Cristo são coisas diferentes.
Houve uma transição o Espírito de Jesus chegar ao ponto que ele chegou antes de mim, da meu Espírito ter nascido, vamos colocar?
Deixa eu só falar uma coisa para você. Você está fazendo confusão entre Jesus e Cristo.
Não.
Jesus é o médium de Cristo.
Sim. Compreendo perfeitamente. Cristo é o responsável pelo planeta.
Tá certo.
Se ele é responsável pelo planeta, ele tem uma consciência muito maior que fez com a condição
dele. Não. Ele tem mais amor, não consciente.
Então, esse mais amor também não é aqui?
Não é ter mais, desculpa, não tem mais amor. Ele vive mais o amor que você.
Então, se ele vive mais do que eu, por que eu sou diferente dele?
Você não é diferente dele.
Mas se eu não sou diferente, por que tem essa diferença ali?
Porque o amor está dentro de você, você só não vive ele.
Então, mas para mim viver ele do jeito que, o Cristo, responsável pelo planeta, vive, eu tenho que tomar consciência de tudo, não tem?
Não, você tem que perder consciência de tudo. Por isso que entendeu.
Tem que jogar fora.
Você tem que viver só o amor. Sabe por que, você...
Eu não estou preocupado com o
seu amor. Deixa eu falar uma coisa. Sabe por que você não vive o amor? Porque você vive as consciências.
Perfeitamente.
Então você tem que se desconscientizar para viver o amor.
Mas eu não estou falando na consciência do ser humano. Nem
não. Qualquer falando... consciência... Veja, você não pode amar e ser consciente ao mesmo tempo. Ou você ama ou você é consciente.
Então, responda aí, Jorge. Por que eu não tenho essa capacidade de amar e nem de construir um planeta como esse, como o Cristo tem?
Porque você ainda acredita num planeta como este. Porque você ainda acredita numa física quântica. Porque você ainda acredita num órgão de corpo. Porque você ainda acredita num vaso que levanta.
Mas não é uma falta de capacidade minha, não?
Não! Não é uma falta de capacidade. É uma crença. Crença é fé. Integra com confiança. Você se integra à matéria, ao que a matéria fala, e não ao nada, que é o mundo espiritual.
A fé é uma complicação.
Sim, é complicado ser, porque você tem que deixar de ser quem é para ser quem você é.
Mesmo eu fazendo isso, eu acho que todo esse processo, vamos dizer assim, seria pra, como se fosse desenvolver inteligências de alguma forma, de outra forma que ela criasse a capacidade para fazer, porque
até,
eu não tenho ainda.
Pode ser até desenvolver uma inteligência, mas uma inteligência que é vagia de saber.
Seria uma inteligência, então, na capacidade de amar.
Uma inteligência amorosa.
E aí eu estaria fazendo a vontade de Deus?
Não, aí você não estaria fazendo a vontade de Deus. Essa é outra questão importante. Deus não quer que você faça a vontade dele, porque Deus não tem vontade. Só quem tem vontade é quem é egoísta.
Não, mas o mandamento primeiro não diz seja
fácil. Seja feita a vontade dele. Mas não, Deus não tem vontade.
Mas não é, tudo não está sendo feito de acordo com a vontade de Deus?
Não. Está acontecendo como Deus quer que aconteça. Mas isso não quer dizer que seja vontade. Sabe por quê? Porque Deus dá a cada um segundo suas obras. Ele não pode dar para você o que ele quer, vontade. Ele tem que dar o que você precisa e merece. Isso não é vontade. Deus é o único que não tem livre-arbítrio. Ele não pode dar para você o que ele quer. Ele tem que dar o que você plantou.
Mas aí você tem que dar a chinelada na bunda do filho. Mas aí não quer dar.
Não, mas aí é que entra. Se eu tenho que ter um merecimento, eu não posso passar a construir um planeta do dia para a noite só porque eu não acredito que eu não sou mais ser humano.
Mas ninguém falou em construir planeta, eu falei em destruir planeta.
Não, mas eu estou falando que se o Espírito tem que vir uma condição para construir um planeta, e eu não tenho essa capacidade e só vou receber.
Poxa, fala. Nenhum Espírito constrói planeta.
Não constrói?
Claro que não, nem existe planeta.
Não, mas eu não queria pensar assim. Você sabe mais do que isso? Você sabe onde eu quero chegar?
Não sei onde você quer chegar. O Espírito que constrói planeta, não existe planeta para ser construído. E tem mais, Cristo não construiu planeta. Leia o Apocalipse. Tudo é construído por Deus e aí Cristo é nomeado governador. Ele não construiu nada.
Tá, se a gente for extrapolar a imagem e semelhança, nós também não existimos.
Não, mas ser humano não existe mesmo.
Eu não, nem ser humano, nem espírito.
Não,
porque espírito não existe. É mais
espírito não existe. Existe o cheiro universal, que não tem nada a ver com o espírito que você pensa que é.
Eu não entendi. Qual o cheiro universal?
Que não tem nada a ver com o espírito que você imagina que é.
Não, é, eu não consigo nem imaginar.
Não. E qualquer coisa que o Xê diga para mim, não existe.
Não existe.
Porque o que existe, o Xê não faz a mesma noção que você.
Perfeito, eu concordo com
ele. Mas você acha que então é político, o Xê tem que libertar.
Pense igual você que é humano. O espírito não é nada. Você nunca vai saber o que é. Não vai ter jeito. Só nós achamos que o espírito pensa igual nós.
Ah, eu achava que não faz jeito.
Então, se você tirar. O que você está falando? Está criando, criar o planeta, criar a isso é pura. Deixa de pensar. Pensa numa coisa que não existe. Ele não pensa. Então, tudo que eu for fazer, está na minha mente. Na tua mente, esquece.
Deixa só de falar da epistemologia, porque eu acho que a questão da doutrinação ficou clara. O que é doutrinar? É ajudar as pessoas a compreender o quanto a sua verdade está diferente do que o mestre ensinou. E com isso ajudar as pessoas a se libertar do seu saber. A epistemologia, ela lida com aqueles que não têm, vamos dizer, esse engasamento com o ensinamento do mestre. Aquele que não, que diz, ah, eu não sei quem é Cristo, ah, o que Cristo diz não me interessa. Inclusive esses, dá para se ajudar a ele se libertar do saber e da sua posse. Só que tem uma diferença. Não adianta você dizer para uma pessoa o que Cristo ensinou, porque ela não acredita. Então você precisa trabalhar com o resultado do saber. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa gosta muito de outra. Quer ajudar a outra. Quer dizer para a outra o que ela precisa fazer para ser feliz. E a outra pessoa não ouve. A outra pessoa continua agindo do jeito dela. Isso faz aquele que quer ajudar a chover. E você precisa mostrar a esta pessoa que não é o que o outro está fazendo, que está levando ela a chover. Mas é ele querer que o outro seja diferente. Esse é o primeiro aspecto da espiritologia. Ele mostra a ser humanizado, a mente, o espiritólogo mostra ao ser humanizado, que o sofrimento não acontece pelo que o outro faz, mas porque você quer que o outro seja diferente. Tá certo? Então é preciso mudar isso que você quer que o outro seja. Mas você não pode usar o ensinamento de um mestre para que ele se mude. Então, o que você pode fazer?
Ajudar você.
Não. Para ajudar este que está chovendo, o que você pode fazer?
Mostrar o resultado.
Hã?
Mostrar os resultados.
Mostrar o sofrimento que ele está vivendo. Até hoje você está querendo ensinar o outro que o outro não te... que o outro não devia ser assim. Ele está sofrendo por causa disso? Não. Quem está sofrendo?
Você.
Será que você ainda não compreendeu isso? Será que você ainda não compreendeu que esse apego que você tem a como a coisa deveria acontecer vai lhe fazer sofrer? Então vou dar uma ideia. Você quer para que a coisa aconteça de um jeito? Vai lá e faça. A coisa vai ficar do jeito que você quer, você vai ficar feliz e não vai mais sofrer.
Joaquim.
Cala aí. 2 minutos que agora eu não posso te falar. Entendendo o que a psicologia, o que a epistemologia faz? Ela faz você manter o seu saber mas encontra um caminho para que aquele saber não leve você ao sofrimento, ou seja, não condicione os acontecimentos futuros. Sem usar lógica, sem usar ensinamento espiritual algum, mas simplesmente mostrando que continuar do jeito que você tem, você está, você vai sofrer. E se você mudar, o que vai acontecer? Você vai estar feliz. Ou seja, a mente humana quer ganhar. A espiritologia, o que faz é criar um novo jeito de ganhar, sem que isso mude o seu saber. Você quer aquilo arrumado daquele jeito? Vai lá você e arrume. Com isso, você vai ganhar. Não se libertou do saber e todos vão viver em paz. É a cenoura na frente. Este ganhar, a espiritologia espola a própria mente, espola o próprio saber e espola a vontade de ganhar. Só que, como a mente não quer ganhar, ela não consegue sair do ciclo de cobrar do outro para ganhar. Porque agora eu vou dizer uma coisa e vocês vão se chocar. A mente não quer ganhar. Sabe o que ela quer? Derrotar o outro. Quando você me diz, a física quântica mostra isso, 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 a sua mente está querendo me derrotar. Está querendo provar que eu não sei o que estou falando.
Não era esse o objetivo.
Não, não estou dizendo você. A sua mente, ela quer que eu diga, não, na verdade, você está certo. A física quântica diga. Aí ela diz, eu ganhei. Derrotei o outro. Vocês ainda não entenderam, mas vocês passam a vida inteira querendo derrotar o outro. A vida inteira, quando você diz assim, não põe aquela roupa que você fica mais bonito, você não quer a beleza do outro, você quer derrotar o outro, você quer mostrar o quanto você é superior, que você sabe. O lixo disse que eu não podia falar agora. Porque se vocês não se socarem com isso, vocês não vão mudar. Se vocês não entenderem que por trás deste falso amor, dessa hipocrisia do certo, o que você quer é ganhar do outro, derrotar o outro, você não vai mudar. Vai continuar peso a que aquilo é o certo, que o outro tem que se submeter, porque em nome de uma regra de bem-estar, porque em nome de uma regra de moda, porque em nome de uma regra de sociedade e porque em nome de uma regra de educação, que não existe, que é só sua. Que cada um tem a sua própria regra. Sabe, de arrotar depois de comer, já foi sinal de boa educação. Se você não arrotasse na mesa depois de comer, era sinal que a comida não estava boa. Agora, para vocês hoje, isso é falta de educação. Se alguém arrotar, você vai olhar todo, você vai ligar. Para quê? Para mostrar o quanto ele é errado e você é o chefe que sabe a verdade. Isso para mim tem outro nome. É isso que a espiritologia sabe. E é isso que ela trabalha. Porque ela sabe que a mente não pode deixar de querer ganhar. Mas ela pelo menos faz o outro derrotar apenas a si mesmo. E não ao próximo. Porque quando você indica para a mente ela aceitar e lá e ela própria fazer, ela está derrotando a si. Porque o que ela queria é que o outro fizesse para poder ganhar do outro. Agora todos ficaram calados. Tem muita coisa escondida por trás da mente que vocês não sabem. E que vocês não têm consciência, porque a própria mente diz que vocês apenas estão seguindo os padrões, que vocês apenas estão de, como o moço me disse, a física quântica que fala, não sou eu. Não, quando você diz, é porque você acreditou, é você que está falando, não é mais a física quântica. E quando a mente usa qualquer coisa que você acreditou, a intenção dela não é nenhuma das melhores, é derrotar o outro. Sempre. De, outro dia eu disse para o Limão uma coisa que a Fia falou que é interessante. É, a Fia tem os insapos e aí vem para eu, né? Nem chato?
Insapos.
Aí vem para eu. Você biga com a sua mulher?
Não.
Não. Ele não biga com a mulher dele. Você tem alguma reclamação dele? Ele tem alguma coisa que ele não faz, que você não gosta? Calma. Quando você faz o que sabe que ela não gosta, você está fazendo o quê? Se não brigando com ela.
Distraído.
Ah, não existe distração. Não existe distração. Você faz para dizer, eu vou continuar fazendo porque eu acho certo, porque eu quero e ela que te dane.
É muito pouca coisa, né?
Não, você pode não ter a consciência, mas é isso que está por trás. Eu tenho que obter a vitória. Eu não posso fazer tudo o que ela quer. Sabe, quando você faz o que o outro não gosta, você está afrontando o outro.
Mas já estava escrito, Joaquim.
Hã?
Já estava escrito?
Sim, já estava, mas você precisa de entender que a mente faz como afronta. Para quê? Para você não cair nessa. Para você que acha que tem que amar a Deus sobre todas as coisas, eu posso como a ti mesmo, não aceitar isso.
É verdade.
E não aceitar a justificação para fazer isso.
É.
Porque a justificação é, mas eu gosto, mas eu quero. Sabe, é a melhor do mundo. Eu quero mostrar a ela, quero ajudar ela, eu quero que ela se liberte de coisas. Se libertar do quê? Se você não se libertou de nada. Antes de abrir lá, que eu estou devendo a eles, aí quando você
fala. Eu não falei nada. Acho que tem duas coisas que eu quero falar.
Hã?
Tem duas coisas que eu queria falar. Primeiro que tem pessoas se queixarem. Vem se queixar e parece que ela só quer que você concorde com ela. Ela não quer que você argumente de uma forma diferente para ela pensar, para ela...
Ah, claro, ninguém quer, porque ela não quer lhe ensinar nada, ela não quer lhe ajudar em nada, ela quer que você se mude para dizer, ganhei.
Ganhei.
E uma parte
ninguém quer ajudar ninguém, ponha isso na cabeça. Todo mundo, a mente quer sempre ganhar da outra.
Eu vejo meu egoísmo agindo aí. Tipo assim, que ah, se eu falar isso pra ela, ela não vai. Ela vai achar que eu sou doido, ela não vai gostar mais de mim. Isso acontece?
Não, isso pode acontecer ou pode não acontecer. Agora o que vai falar é a minha.
Mas enfim, e outra coisa é, como ter a sensibilidade de discernir o que vai ser melhor para aquela pessoa que se é. Porque muitas pessoas vêm falar com você só para simplesmente.
Tá certo. Qual a capacidade de discernir o que é melhor pro outro? Do que é melhor para você, do que você acha que é melhor para o outro. É isso?
É.
Moxa, o que é melhor para você?
Melhor para mim?
Você quer fazer o pior para você?
Não.
Então o que é melhor para você? Tudo que você faz. Tudo que o outro faz. É o melhor para ele. Agora, quando você
acha que o que ele faz não é melhor para ele, é você que quer mudar o que ele já está muito bem aqui.
É. Respondeu o quê? Quer saber o discernimento.
Pois é, acabou de discernir o que é melhor para o outro. Tudo que o outro acha, tudo que o outro faz, tudo que o outro pensa, tudo que o outro sabe, e nada do que você acha, sabe ou pensa que é melhor para ele.
Como ele disse, a pessoa vem falar para você, você olha...
Concordo.
Mas
ele
está
ótimo.
Isso, acabou.
Concordo. Mas você vê que ela
está
sofrendo ali.
Não, mas daí é o seu julgamento.
Pera aí, primeiro sofrimento tá, você acabou de dizer, você vê, então o sofrimento está em você. Primeira coisa. Segunda coisa, e se ela gosta de sofrer, qual o problema? O melhor para ela é sofrer.
Então para que serve a espiritologia?
A espiritologia serve para agir, colocar uma opção, não para obrigar a fazer. Serve para colocar. Olha, eu acho que o melhor para você seria isso. Eu não acho. Então tá certo, você não acha.
Mas, pô, eu acho melhor que... Eu já
não entendi.
Eu sim, acho... Olha, eu acho melhor... Eu estou vendo uma pessoa. Vamos supor que aquilo para mim não é um sofrimento. Mas ela veio conversar comigo. Eu olhei e falei, eu acho melhor isso aqui. Pronto, já. Eu acho melhor.
Eu acho melhor. E daí? E daí? Quem fala é a boca. Falou. Eu acho melhor. Agora, se você achar que aquilo realmente é o melhor e que o outro tem que seguir o que você falou, você está com problema.
Daí vai ter dois sofrendo. Aquele que você está sofrendo e você... Porque...
E veja, a Fia perguntou para que, a espiritologia serve então. A espiritologia, como eu disse bem claro, só é feita quando alguém pede ajuda. Ou seja, quando alguém diga, eu sofro por causa disso. Não quando você vê alguém sofrendo e sai correndo para ajudar o outro. Aí é o caso do encoteiro que atravessou a velhinha que não queria atravessar. Então não é você sair e dizer, olha, eu sou espiritólogo, eu estou vendo que você está sofrendo, eu tenho uma... Não. Mas se alguém chega para você e lhe pede ajuda, isso é diferente. Ela está sofrendo porque não está vivendo o que ela gosta.
Sim,
ela agora, gosta. Se você vê sofrimento no que ela está fazendo, mas ela não pede ajuda a você, você vai salvá-la do quê?
Ela tem que ser expressamente, falar, eu quero ajuda, eu preciso de ajuda.
Isso.
As pessoas encostam na gente, encostam de uma maneira de se aproximar da gente e conversar.
Ah, eu estou muito triste hoje, porque aconteceu isso, acabou de pedir ajuda.
Então, não falou.
Não falou, eu quero ajuda, exatamente. Mas ela falou. O
e
que
aí
eu tô...
você interpretou...
Irmão, o que eu estou dizendo é você chegar para sua mulher e dizer, olha, esse jeito que você está fazendo é ruim para você. Ela não falou que ela é ruim para ela. Você foi lá e disse, esse jeito que você está fazendo é ruim. Ela não falou que ela é ruim para ela.
Não, ela falava assim, ó, eu sei, eu tô com dor de cabeça hoje, porque isso aqui, porque isso
aqui, ela... Tá bom.
Ela pediu ajuda.
Não, ela não pediu.
Tem que tomar cuidado com isso.
Ela não pediu.
Mas era isso, Ramon?
Posso falar uma coisa? Tem um dia que eu tava muito feliz, muito bem, aí tava perto da Paulista, marquei com uma pessoa da Sandra, pra almoçar.
Sim.
Estava feliz, queria compartilhar. Aí o cara começou a me atender. Mas eu preciso mudar isso, eu preciso mudar isso.
E você tem
não, não, cara. Eu marquei aqui que eu quero conversar com você. Não, mas olha, você está mal. Não, cara. O cara começou a me atender, assim, nada.
Mas ele sabe, cara, assim, você vê, é uma... Não foi lá pedir ajuda.
Não, para almoçar com ele.
Uma pessoa que vem conversar, principalmente mulher, que não é que fala muito assim, expressão que ela está falando.
Cuidado, ele então, achou que eu liguei para ele porque eu estava mal. Tá mal. Eu liguei para ele porque eu estava feliz. Eu queria conversar com ele. Entendeu? Tem que tomar muito cuidado.
Eu entendi. Mas deixa eu só quero falar. Esse discernimento é o que o Ramon estava falando. Às vezes a pessoa vem falar com você que eu estou mal, que eu estou nisso, estou naquilo. E você fala que nem... E se ela pode sofrer? Como é que eu vou saber? Ou ela está pedindo ajuda? Como é que eu vou saber?
Não, mas não pode perguntar. Se ela tem uma opção de conversa, você fala, mas você está bem? Mas você queria mudar isso?
Tá mal. Então, não, pode... Você tá mal, então você...
Não, 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 isso você pode, até pra gente sair. Agora, você não pode se aventurar no que sabe o que é melhor pros outros.
Ah, sim.
aconteceu uma coisa parecida comigo com a minha cabeleireira. Ela sempre foi muito fechada. Um dia, do nada, a mulher, blá, blá, os problemas dela. Aí, Dó Joaquim, Dó Joaquim sabe quem é. O que eu pude fazer na hora, o que me veio na hora para fazer? Falei, olha, existem N caminhos. Esse vai, tá vendo que vai dar nisso. Esse, ó, você tá vendo, pode dar nisso. Falei, vai dar, pode dar nisso. Esse pode dar nisso. Agora a opção é sua.
Exatamente. Não, tá perfeito. Porque aí você diz, se você insistir neste caminho que você está, você vai continuar tendo a mesma coisa que você está tendo agora. Agora, tem, sem mudar o que você acha do que aconteceu, você pode ir por este, por aquele outro caminho e dar nicho naquilo ou naquilo outro. Agora, foi exteriorizado. O que eu estou querendo de saber, Carlos, é, eu estou aqui dizendo para o moço que questão de relação, e relação é elevação espiritual, as crenças dele vão de pender ele à matéria e atar a evolução. Agora, eu nunca vou poder dizer que ele, vai, que ele está sofrendo por acreditar nisso. Eu não disse. Porque ele está em paz com ele mesmo por acreditar no que ele acredita. Louvado seja Deus. Eu não disse isso. Eu já disse. Em termos de elevação espiritual, você não conseguiu por causa disso, daquilo, daquilo outro. Agora, nunca eu iria dizer para ele, esqueça tudo isso, pare de suir tudo isso, porque você está sofrendo. Não, eu sempre disse, está a um passo do...
aviso.
A um passo. Se ele vai sofrer ou não, já não sei.